saudar-vos com a graça e a paz do Senhor, que Ele seja uma bênção para nós esta manhã. Hoje queria falar-vos acerca de circunstâncias difíceis e acerca de como nós podemos aproveitar essas circunstâncias difíceis para crescermos, para encontrarmos o Senhor também. A nossa vida não é uma vida sempre fácil. Todos nós enfrentamos dificuldades de uma ou de outra ordem, seja por doenças, seja por, às vezes, problemas familiares, seja por desemprego. E a perspectiva que as pessoas normalmente têm acerca das dificuldades e das provações que vêm à sua vida leva-as muitas vezes a endurecerem o seu coração contra Deus. Ouvimos muitas pessoas dizerem que não podem acreditar em Deus porque vêem tanto sofrimento, quer na sua própria vida, quer na vida dos outros. E acham que se Deus realmente existisse e se Deus realmente fosse bom, então Ele certamente não permitiria que esse sofrimento chegasse às nossas vidas. E a maior parte das pessoas olha para as tribulações da sua vida como uma prova de que Deus não existe. Ou de que, se Deus existe, Ele é um Deus mau e mesquinho e que não se importa connosco. Curiosamente, quando nós lemos a Bíblia e nós vemos aqui a revelação de Deus para nós, nós percebemos que essas provações servem precisamente para nos aproximar dEle. Servem precisamente para nos fazer experimentar toda a sua bondade e toda a sua misericórdia para connosco. De tal maneira que a exortação que nós temos na palavra de Deus é que, passando por tribulações, devemos alegrar-nos e dar graças a Deus por elas. Estas duas perspectivas são muito diferentes. E nós realmente não conseguimos encontrar em nós grandes razões para sermos gratos a Deus por dificuldades que vêm à nossa vida. Pode parecer-nos estranho nós termos que dar graças a Deus porque estamos doentes. Quando estamos doentes, queremos é que a doença vá embora. É estranho darmos graças a Deus porque perdemos um emprego, porque perdemos um familiar ou um ente querido para a morte. É difícil, humanamente, nós não conseguimos entender isto. Mas a verdade é que quando Deus se faz presente nas nossas vidas, nós encontramos motivos suficientes de ação de graças e de confiança e de fé e de esperança. Eu queria ler convosco um texto que se encontra no livro de Salmos e no capítulo 116. Salmo 116. Este salmo foi escrito por um homem. E ele é um cântico de ação de graças, de louvor a Deus. Porque Deus se fez presente num momento muito difícil. Ele foi escrito por alguém que esteve numa circunstância muito difícil, muito aflitiva, num perigo mortal, e ele encontrou livramento e consolo em Deus. E depois ele escreveu este salmo, este cântico de ação de graças a Deus, por causa do seu livramento. E diz assim a palavra do Senhor: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste a minha alma da morte, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu queria, ainda que disse, estive sobre modo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Amém. Este homem que esteve em grande aflição, ele diz: laços de morte me cercaram. Angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Dias negros da alma. Todos nós os passamos de uma ou de outra maneira, com maior ou menor angústia. Mas este homem, neste momento de dificuldade, em vez de endurecer o seu coração contra Deus e dizer: não há Deus, Deus não se importa comigo, Deus certamente que não é bom, no momento da sua angústia, ele clamou a Deus. Nós lemos várias vezes neste texto que ele invocou o nome do Senhor. Naquele momento difícil, naquele momento duro, para o qual ele não encontrava soluções, ele invocou o nome do Senhor. E esta experiência deste homem produziu duas coisas na sua vida. A primeira delas é que ele aprendeu acerca de quem é o Senhor. Esta experiência dura e difícil, este momento angustiante da sua alma, produziu nele um conhecimento maior acerca de quem Deus é e acerca do propósito que Deus tinha para a sua vida. E, portanto, em vez de o afastar de Deus, ele o aproximou de Deus. E a segunda coisa que este homem encontrou nesta circunstância difícil foi que, tendo conhecido a Deus de uma outra maneira, mais clara, mais profunda, a sua vida foi transformada. O seu propósito, os seus objetivos, os seus planos, aquilo que ele daí para a frente ansiava e esperava, foi radicalmente mudado. E nós vamos falar destas duas coisas. No versículo 12, nós lemos: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Se eu tivesse que escolher qual seria o versículo marcante deste texto, eu escolhi este 12. Porque ele é o ponto fulcral desta experiência. Este homem, a dada altura, cai em si, e ele pensa, e ele examina o seu coração, e ele diz: o que é que eu darei ao Senhor por todos os seus benefícios? Ele olha para o seu sofrimento, olha para a sua tribulação, e ele já não encontra motivos de lamento, nem de queixume, nem de amargura, nem sequer de angústia. Ele encontra no seu coração motivos de ação de graças. Ele diz: o que é que eu vou dar a Deus? Eu já não quero estar revoltado contra Deus, eu já não quero mais duvidar de Deus, eu não quero questionar quais são os seus propósitos, eu quero dar alguma coisa, eu quero mostrar a minha gratidão, eu quero mostrar o meu amor para com Deus. O que é que eu posso dar? Porque Deus me tem feito bem. Notem como a perspectiva deste homem mudou. Como é que alguém pode olhar para laços de morte? Como é que alguém pode olhar para angústias do inferno? Como é que alguém pode olhar para tribulação e tristeza e dizer: Deus me tem feito bem? Isto não cabe na nossa mente, não cabe no nosso entendimento humano. Mas este homem, porque invocou o nome do Senhor, a dada altura da sua experiência, ele olhava para a sua vida e ele percebia: Deus só me tem feito bem. Todos estes benefícios que o Senhor me tem feito, o que é que eu vou dar a Deus por tudo isso? Vamos olhar por partes. Primeiro vamos pensar que benefícios foram estes que Deus deu a este homem. No versículo 1 e 2, Ele diz que Deus ouviu a minha voz e a minha súplica e inclinou a mim os seus ouvidos. A disposição de Deus em relação a nós. Quando as pessoas olham para os seus momentos de tribulação e pensam que Deus está indiferente ao seu sofrimento, Deus não quer saber, ou que Deus talvez não tenha o poder, a capacidade para intervir e para mudar as circunstâncias, elas esquecem-se que Deus está disposto para connosco. Deus não está lá no alto e sublime trono nos céus e está indiferente a nós, porque Ele é tão grande, Ele é tão glorioso, Ele é tão autossuficiente que não precisa de nós para nada e, portanto, não quer saber de nós. Toda a Bíblia é a revelação de Deus. E toda a Bíblia nos conta desta disposição de Deus em se fazer conhecido dos homens. Toda a Bíblia nos relata desta disposição de Deus em vir ao encontro do homem. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele veio para provar o seu amor para com os seus inimigos, para pessoas que não o buscavam, que não o amavam, que não queriam saber dele. Mas ele veio provar o amor por essas pessoas. Diz-nos as Escrituras que Deus está perto do contrito de coração, do arrependido. Diz a Bíblia que Deus, desde o princípio, tem revelado o seu caráter pelas coisas que estão criadas, pelos seus profetas, pela sua palavra e, nestes últimos dias, até pelo seu próprio filho, a quem ele enviou para mostrar o seu amor e o seu caráter. Deus está disposto em relação a nós, disposto para ouvir. Ele ouviu a minha voz e ele inclinou a mim os seus ouvidos. Não é só que Deus ouve. Ouvir um ruído distante, porque nós estamos a clamar muito alto pelo seu nome. Deus inclinou o ouvido. Isto mostra-nos qual é a disposição de Deus em relação a nós. Ele inclinou o ouvido, ele prestou atenção, ele se interessou, ele quis saber, ele importa-se connosco. Esta é a disposição de Deus em relação a nós. Pelo contrário, a nossa disposição em relação a Deus é muito diferente. Nós não queremos saber de Deus. Nós endurecemos os nossos ouvidos em relação a Deus. Nós endurecemos o nosso coração em relação a Deus. Nós ouvimos a verdade de Deus e mudamos-la em mentira. Nós vemos a glória de Deus e mudamos-la em coisas menores. Mas Deus inclina o seu ouvido para nós. Segundo lugar, este homem aprendeu acerca do caráter de Deus. Versículo 5 diz assim: piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. Piedoso é o Senhor e justo. Quando as pessoas questionam Deus e dizem, se Deus realmente fosse amor, Ele não permitia o sofrimento. Se Deus realmente é poderoso, então Ele devia resolver os problemas deste mundo, impedir que as criancinhas morram de fome, impedir que grandes terremotos matem tanta gente, que as guerras andem por aí e façam tantas vítimas. Aquilo que, na verdade, nós estamos a dizer a Deus é que Deus é injusto. Não é só uma acusação contra o amor de Deus. É uma acusação contra a sua justiça. Estamos a dizer que aquilo que Deus está a fazer e a maneira como Deus está a governar o mundo que criou é injusta. Deus está a ser mau para alguns que são até inocentes. E Deus deveria protegê-los. Mas notem como este homem no meio da sua aflição, ele diz: o Senhor é justo. A Bíblia conta-nos acerca de um outro homem chamado Jó. E acerca de Jó, a Bíblia diz que o testemunho do próprio Deus em relação a Jó é que ele era um homem íntegro e reto, como não havia outro em toda a terra. E, no entanto, Jó passou por uma experiência terrível na sua vida. Ele era um homem extraordinariamente rico, rico em todos os sentidos. Ele tinha muitas propriedades, muitos animais, tinha muitos filhos. E, de um momento para o outro, ele perdeu a sua riqueza, ele perdeu os seus filhos, ele perdeu a sua saúde. Ficou ao ponto de morrer. Perdeu a compreensão da sua esposa. Perdeu a simpatia dos seus amigos que vieram visitá-lo apenas para levantar acusações contra ele. E este homem passou o tempo todo a defender-se das acusações dos seus amigos e a dizer: não, eu não pequei, eu sei que sou justo e que sou íntegro. Até que Deus veio falar. E no final do livro de Jó, Deus vai interromper a conversa daquele grupo de pessoas. Os amigos de Jó defendiam a justiça de Deus porque Deus é justo e, portanto, se Deus castigava Jó com tanto sofrimento, é porque Jó seguramente era um pecador. Jó defendia a sua justiça porque ele dizia: não, eu não pequei contra Deus, embora eu não entenda aquilo que Deus está a fazer. E Deus vem interromper e ele diz: todos estão errados. Ele diz assim: quem são estes que com as suas palavras e com a sua sabedoria estão a escurecer o meu conhecimento? E Deus começou a falar de um assunto completamente diferente. Ele não falou acerca do sofrimento do Jó, não falou acerca das críticas dos amigos. Deus simplesmente começou a dizer: quem é que esteve quando o mundo foi criado? Quem esteve lá? Quem criou estas coisas? Quem pôs as estrelas no céu? Quem determinou o caminho da terra? Quem separou as águas? Quem criou todos os animais? Quem fez isto, 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 isto? E Deus foi enumerando todas as coisas que com o seu poder ele criou. E quando Deus terminou, Jó disse assim: eu falei de coisas que não sabia. E arrependo-me, já falei demais. Vou ficar calado na tua presença. Antes eu não compreendia nada. Eu pensava que sabia muitas coisas acerca de Deus. Eu não sabia nada. Vou ficar calado. Agora os meus olhos te veem. Aconteceu uma coisa extraordinária nesta conversa. Porque Deus não respondeu às perguntas de Jó. Diretamente, pelo menos. E Deus também não respondeu às perguntas dos amigos de Jó, diretamente, pelo menos. Mas todos tiveram a sua resposta e todos entenderam. Deus apenas colocou diante deles o seu poder absoluto na criação de todas as coisas. E ao fazer isto, aqueles homens perceberam que Deus é santo. Eles perceberam a santidade de Deus através das coisas que estão criadas, através do poder de Deus na criação dessas coisas. E eles, todos eles, se remeteram ao silêncio na presença de Deus. E mais nenhum deles se atreveu a questionar a justiça de Deus. A justiça de Deus é uma expressão da sua santidade. Aquilo que Deus faz, a maneira como faz, preserva a sua santidade, o seu caráter perfeito. Nós dizemos então: mas porquê é que Deus permite que pessoas inocentes sofram? Mas porquê é que Deus permite que eu esteja nesta circunstância difícil, se eu até sou um filho de Deus? Se eu até amo a Deus e eu busco a Deus e eu quero ser obediente e quero ser fiel? Porquê? 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 Onde é que está a justiça de Deus? Sabem, este homem encontrou piedade ou compaixão da parte de Deus quando ele estava em sofrimento. E ele viu nisso a justiça de Deus. Este homem viu misericórdia de Deus na sua vida quando ele estava neste sofrimento. E ele viu nisso justiça de Deus. O nosso problema é que nós achamos que podemos reclamar de Deus certas coisas. Que temos direito de que Deus nos dê algumas coisas. A única coisa que nós temos direito da parte de Deus é a condenação e o inferno. Porque somos pecadores. É a única coisa que, por direito, nós podemos reclamar de Deus. Quando Deus nos livra da morte, quando Deus nos livra do inferno, quando Deus nos livra de uma doença, quando Deus nos livra de uma tribulação difícil na nossa vida, nós estamos a experimentar a compaixão e a misericórdia de Deus e a sua bondade e a sua justiça manifestada. Sabem porquê? Porque Deus faz tudo isso por causa de Cristo, a nossa justiça. O amor de Deus por nós é sem limites. Perfeito, absolutamente perfeito. Tão perfeito que diz-nos a Bíblia que foi por amor que ele enviou o seu único filho a humilhar-se a si mesmo, deixando a glória que tinha com ele, tomando a forma de um homem, tomando a forma de um servo, tomando a vergonha da cruz, suportando a ira de Deus em meu e em teu lugar. Essa é a expressão da justiça de Deus. E é por causa do sacrifício de Jesus Cristo, por causa da morte de Jesus Cristo, que foi em meu lugar, porque ele suportou um castigo que era meu, porque ele levou um pecado que era meu e não dele, e porque foi castigado por esse pecado, que eu agora posso receber todos os benefícios da bondade do amor de Deus. Quando Deus é misericordioso, quando Deus é piedoso, ele mostra assim a sua justiça, porque é em Cristo que ele faz todas estas coisas por mim. E quando ele não faz, ele ainda assim é justo. Porque eu não mereço outra coisa que não seja o castigo e a ira de Deus, por causa do pecado. Este homem conheceu o caráter de Deus. O Senhor é piedoso. O Senhor é justo. O Senhor tem misericórdia. E ele conheceu também o poder de Deus. Ele diz no versículo 6, o Senhor guarda aos simples. Eu fui abatido, mas ele me salvou. Ele me salvou. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O poder de Deus. Nós ficamos impressionados com várias manifestações do poder de Deus. Ficamos impressionados quando vemos o pôr do sol com todas aquelas cores gloriosas. Também eu que estou aqui diante de vós sou uma manifestação do poder de Deus. O facto de eu estar aqui em pé e o meu coração estar a bater e a minha cabeça estar a pensar e eu estar a conseguir a falar convosco, isto é uma manifestação do poder de Deus. Os médicos, os cientistas ainda nem entendem tudo que faz funcionar esta nossa máquina que nos causa tantos problemas e tantas dores. Mas ainda é um mistério em tantas coisas. É o poder de Deus. Mas a maior manifestação do poder de Deus é a salvação da tua alma. Essa é a maior manifestação do seu poder, da sua glória, da sua majestade, da sua santidade, da sua justiça, da sua bondade, do seu amor. a expressão máxima de quem Deus é. A salvação da tua alma. Este homem experimentou o poder. Ele disse, o Senhor me salvou. Como é que o Senhor me salvou? Ele diz no versículo 8, tu livraste a minha alma da morte. Este homem foi literalmente salvo da morte. Mas está bem. O Senhor salva a nossa alma da morte. Literalmente também, mesmo quando nós ainda continuamos a viver. Porque o salário do pecado é a morte. O preço que todos nós vamos pagar por causa dos nossos pecados é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo. Este é o poder de Deus. Ele pode livrar-nos do nosso pecado. Ele pode livrar-nos das consequências do nosso pecado. Esta é a salvação de Deus. Mas não foi só esta salvação que ele experimentou. Ele disse, o Senhor me salvou. Ele tirou as lágrimas dos meus olhos. Ele mudou a minha perspectiva. Ele tirou a minha tristeza. Ele tirou o meu desânimo, o meu desencorajamento, a minha angústia. Ele enxugou as minhas lágrimas. Agora eu tenho esperança. Agora eu olho para a vida com uma perspectiva diferente. Agora eu olho até para as dificuldades com uma perspectiva diferente. Já não são mais as lágrimas, mas os cânticos de vitória e da ação de graças que caracterizam a minha vida. O Senhor também nos salvou desta maneira. Ele nos deu um novo coração. O Senhor renovou a nossa mente para nós não olharmos para a nossa vida com a mesma perspectiva que tínhamos antes. Mas agora temos a mente de Cristo. Agora pensamos nas coisas que são de cima e não nas que são de baixo. Agora buscamos as coisas que são de cima e não as que são desta terra. Agora nós vemos aquilo que é invisível e temos esperança. E sabemos que a nossa esperança é certa e se concretizará naquele dia em que estaremos na sua presença. E ninguém nos tirará isso. Por isso a promessa, lá no livro do Apocalipse, é que quando nós estivermos na presença de Deus, Ele vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. E não haverá mais lágrimas. Que coisa gloriosa. Mas o Senhor nos salvou de outra coisa. Ele livrou os nossos pés da queda. Não mais o pecado terá domínio sobre nós. O Senhor livra os nossos pés da queda. O Senhor nos faz agora caminhar no caminho direito, nas veredas da vida. Não quer dizer que nós nunca mais vamos pecar. Infelizmente vamos, por causa da pequenez da nossa fé. Mas o Senhor livra os nossos pés. Quando o Senhor Jesus nos ensinou a orar, Ele disse para orarmos assim, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. É Deus que tem o poder para não nos deixar cair em tentação. O pecado já não é inevitável para nós. Mas Deus nos dá vitória. Para vivermos de maneira diferente, para vivermos em obediência à sua palavra. Este é o poder de Deus. Uma completa transformação das nossas vidas. Por isso, como está ali escrito, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. E o resto do texto continua e diz o quê? As coisas velhas passaram. E tudo se fez novo. Este é o poder. Sabem, este homem, considerando estas coisas que ele aprendeu acerca de Deus naquela circunstância difícil, coisas que ele chama de benefícios, ele entendeu qual é a disposição de Deus em relação a ele, uma disposição favorável, com graça e misericórdia. Ele entendeu qual é o caráter de Deus, justo, compassivo e misericordioso. Ele entendeu qual é o poder de Deus sobre a sua vida, com salvação. Este homem, olhando para o Senhor, em vez de olhar para o seu problema, ele diz, Senhor, o que é que eu darei? que é que darei? Como é que tu respondes a essa pergunta? Tu que já experimentaste, tu que já conheces este Deus, o que é que darás a Deus por todos os benefícios que Ele te tem feito? O Senhor Jesus disse: aquele a quem muito foi perdoado, muito ama. E aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Como é que tu medes os benefícios daquilo que o Senhor tem feito na tua vida? Infelizmente, irmãos, às vezes olhando assim um bocadinho em volta, parece que nós amamos pouco. E talvez amemos pouco porque achamos que o Senhor nos tem feito pouco. Amamos pouco porque não nos importa obedecer à Sua palavra. Amamos pouco porque achamos que ainda podemos ter algum controle sobre a nossa própria vida, à parte de Deus. Amamos pouco porque ainda continuamos a guardar pecados na nossa vida que não queremos deixar. Amamos pouco porque o serviço a Deus para nós é um fardo. Este homem caiu em si, ele disse: o que é que eu posso dar a Deus? Ele respondeu de três maneiras. Vamos passar por elas rapidamente. Ele disse logo no versículo 1: eu amo ao Senhor. Se há alguma coisa que eu posso dar a Deus, é o meu amor, a minha afeição por Ele. Mas o amor não é uma coisa vaga. Ah, eu amo o Senhor. E a Bíblia dá-nos muitos exemplos práticos acerca do que é amar o Senhor. Porque o amor não é só palavras. Nós até temos um versículo que diz: como é que podes dizer que amas ao Senhor se não amas o teu irmão a quem vês? Não podes amar o Senhor a quem tu não vês se não amas o teu irmão a quem vês? Ele amou o Senhor. E a expressão do seu amor estava nisto, em que a sua esperança estava em Deus. Ele diz no versículo 2, e repete isto várias vezes: eu o invocarei enquanto viver. Isto mostra o amor que ele tinha para com Deus. Ele não ia buscar soluções em mais lugar nenhum, a não ser em Deus. Ele disse: eu amo-te, Senhor, e portanto é a ti que eu vou invocar. É a ti que eu vou buscar, é em ti que eu vou colocar a minha esperança, enquanto eu viver. No versículo 7 ele diz: volta a minha alma para o teu repouso. Eu amo a Deus e por isso eu vou descansar nele, eu vou confiar nele, eu vou entregar a minha vida nas mãos dele. Vou dar-me a ele por inteiro e vou descansar nisso. Isso é amor. Diz o versículo 9: eu andarei perante a face do Senhor. Comunhão. Duas pessoas que se amam querem estar juntas. Querem ter comunhão uma com a outra. Eu andarei perante a face do Senhor. Este homem disse: eu vou amar a Deus. Este homem também disse: eu vou pôr a minha fé em Deus. No versículo 13 ele diz: eu tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Vou render a minha vida a ti, Senhor. Tomar esse cálice de salvação. Submeter-me à tua justiça. Submeter-me à tua vontade. E confiar nisso inteiramente. Fé. Em último lugar, serviço. Ele diz no verso 14: eu pagarei os meus votos ao Senhor. Dedicação, zelo. compromissos que eu vou assumir com Deus, eu vou levá-los até ao fim. Eu vou procurar obedecer-lhe, cumprir a sua vontade. Eu vou entregar-me a isso. E isso será testemunho perante todo o povo, como diz o resto do versículo. O seu serviço também é expresso na sua prontidão. Diz no versículo 16, ó Senhor, eu deveras sou teu servo. Sou teu servo, eis-me aqui, eu estou pronto, eu quero servir, eu quero fazer a tua vontade. É interessante. Nós gostamos tanto de pensar na bondade de Deus em nos ter salvo, somos filhos de Deus, tão bom. E realmente é uma verdade gloriosa o facto de que nós somos filhos de Deus. Mas sabe, nós lemos a Bíblia, nós vemos todos estes grandes homens de Deus, cujo testemunho nós temos nestas páginas, e todos eles se apresentaram a Deus como servos. E a melhor palavra para pôr ali seria como escravos. Entregando as suas vidas para que Deus fizesse neles aquilo que Ele quisesse. Prontidão. Em último lugar, no versículo 17, o serviço também se expressa através da nossa adoração. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor. Este homem, perante o conhecimento que ele teve de Deus naquela circunstância, ele diz, eu quero dar a Deus o meu amor. Eu quero colocar nele a minha fé e eu quero empregar a minha vida no seu serviço. Quero gastar a minha vida conhecendo-o, amando-o, servindo-o, glorificando e adorando o seu nome. E tu, o que é que vais dar a Deus? Para nós podermos ter esta perspectiva acerca do Senhor e acerca dos seus propósitos na nossa vida, mesmo em meio de circunstâncias difíceis, nós temos que fazer a mesma coisa que este homem fez. No momento da sua aflição, o que é que ele fez? Ele invocou o nome do Senhor. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que Deus se glorifique no meio de nós. Que o Senhor se glorifique nas nossas vidas particulares. Quando nós invocarmos o Seu nome e a salvação chegar à nossa casa. Que o Senhor nos ajude.